サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sobra Show. Meu nome é Mário e eu amo acessar o maior site de creepypasta que existe, o LinkedIn.
E é o Sage, pra que fake news? Já existem as creepypastas desde antigamente.
As creepypastas foram as primeiras fake news, né? Mas tem muita fake news que eu queria que fosse creepypasta, viu?
É, exatamente.
Bom, a gente tá aproveitando a temática de Halloween pra falar de creepypastas, né? Mas o que é creepypasta? Creepypasta, né? Pra quem é velho paia, sabe. Mas são lendas de terror que são contadas pela internet, né? E normalmente envolve alguma coisa paranormal. Não precisa envolver alguma coisa paranormal, né? Mas são histórias de terror em geral. Só que nesse podcast a gente se limitou pra histórias que... Eu acredito, né, que não tenham muitos gatilhos, né, Sage?
Ah, depende, né, da pessoa que você tá falando, né? Tem pessoas que são facilmente impressionadas.
Ah, é?
E pode ter algumas histórias que já ouviram falar. Ou tem histórias do conhecido que reviu essa história e ficou impressionado também, né? Lembrar que creepypasta, ela serve pra assustar. Ela se popularizou bastante lá nos primórdios da internet, quando todo mundo assim, será que é verdade? Será mesmo? E acontecia. O pessoal fica impressionado. Hoje em dia, isso daí sempre se espalha na verdade. Uma velocidade muito mais rápida e a gente chama de fake news.
E normalmente vai pelo WhatsApp, a gente não precisa acessar um site, um Blogspot, alguma coisa assim, né? Ai, que tristeza. Acho que vale a gente falar que se você tem algum gatilho com histórias de terror, com morte, alguma coisa paranormal, a gente recomenda não escutar. Dito isso, você quer começar, Sage?
Opa, peraí, deixa eu acender minha vela aqui, apagar a luz aqui, vamos...
Já entrar no clima já, colocar o pano em cima da cabeça, né? Alguma coisa assim, lençol.
Exatamente. Cara, assim, creepypastas, vamos lembrar de algumas, assim, mais antigas. Eu vou lembrar de uma que foi criada intencionalmente. Eu não sei se foi por meio de um concurso e tudo mais. Algum concurso pra criar uma história de creepypasta impressionante, que ele ganhou corpo, lenda, virou jogo e tudo mais. Falando do Slenderman.
Ah, boa! Não tinha pensado, é verdade.
Slenderman é uma lenda da internet, né? Ela cresceu bastante, fala sobre uma figura misteriosa, alta, magra, braços gigantes, sem rosto e tudo mais, que aparecia pra assustar pessoas. E de repente acabou ganhando muitas montagens de fotos com vídeos. Alguns relatam até que viram o Slenderman, que ficou impressionados com isso e virou jogo.
Eu acho curioso, porque Slenderman é um jogo bem ruinzinho no sentido gráfico da coisa e tal. Mas isso torna o jogo mais tenebroso, sabe? Eu acho que essa vibe meio... não sei, que as coisas não são muito normais, sabe? Deixa o jogo meio assustador. Fora que ele é bem escuro, né? O que facilita pra não mostrar os gráficos não tão bons, né? Pelo menos o primeiro jogo, né? Depois eles evoluíram, etc. Eu, pelo menos, eu me assusto bastante com essas coisas, sabe? Apesar de que... Eu me assusto normalmente com jogos de terror, né? Então...
Sim, imagino, né? Mas assim, ele foi feito intencionalmente, até porque a figura é uma figura obscura. Já viu os vídeos do Slenderman? Eles são bem de... eu diria, sabe, apareceu aquela figura tenebrosa no meio do nada.
Produzido, você diz, né? Alguém vai na floresta e deixa alguém de capuz lá no meio, é isso, né?
Não, ele é uma pessoa, se põe com um efeito especial mesmo, sabe? Com
tá.
Porque assim, o Slenderman, ele é uma figura que é muito alta e muito magra. E muito braços curtos e tudo mais, né? Então não é um ser humano. Então você pega uma montagem, né, de uma pessoa filmando, ele olha ali. Aí de repente uma figura sombria do Slenderman, ele aparece bem sutil no canto ali, né? Uma filmagem que seria normal. Então é curioso, né? Ele, né? Eu já tinha visto isso faz tempo. E eu achei curioso, porque na verdade ele surgiu aí de uma espécie de competição aí e ganhou fama.
Mas eu não sei nada da história do Slenderman, não sei nada do lore do Slenderman, sabe? Ok, ele... Você tá na floresta e você é raptado aí? Você é tipo bruxa de Blair.
É, isso aí. Exatamente. É uma criatura sobrenatural, tá lá pra assustar e tudo mais, né?
Entendi. Eu acho curioso que o Slenderman é normalmente o cosplay mais barato que as pessoas fazem em eventos, sabe? Porque é uma roupa tradicional e um capuz na cabeça, né? Então...
Exatamente.
Aliás, fica a dica de Halloween aí, se você ainda não sabe o que você vai usar em festa de Halloween, apesar de que quando a gente lançar esse podcast... Bom, vai estar muito perto, né? Eu quero falar da minha creepypasta favorita, e com certeza você conhece, ou seja, que é Pokémon Black.
Já ouvi falar. A fita lendária do jogo Pokémon Black proibido, todo mundo aí.
É isso aí, cara. Essa é a minha creepypasta favorita, porque, óbvio, se trata de Pokémon, né? Mas por muito tempo as pessoas acreditaram que ela realmente existisse, sabe? Como na internet você não conseguia validar as coisas, então, ok, realmente Pokémon Black existia, sabe? Tinha gente que falava, não, eu joguei a ROM, sabe? Ou eu joguei a fita. Isso acaba acreditando. Mas Pokémon Black fala de uma fita de Pokémon, baseado em Pokémon Red Blue, né? Só que ela é totalmente preta, né? Então a pessoa fala, ah, comprei no mercadinho, etc, né? E quando você coloca o jogo, ele tem a introdução padrão, né? De como é que é o jogo de Pokémon, né? Então, parece o Nidorino e o Gengar. Só que onde estaria escrito Press Start, onde estaria o Red, não aparece o Pokémon. E só que embaixo tá escrito Black Edition. Aí, beleza, a pessoa vai lá, dá o New Game, começa o jogo, você escolhe o seu Pokémon, etc, né? E é bem parecido com o Pokémon Red, né? Só que quando você vai escolher o Pokémon, você nota que, além dos três iniciais, tem um Pokémon chamado Ghost. Aí, quando você escolhe, é um Pokémon nível 1, parecido com aqueles fantasminhas que você encontra que, no jogo, enquanto você não tiver o Sight Scope, você não consegue ver, né? Quem inicia com esse Pokémon, ele só tem um ataque, chamado Curse. É o único ataque que esse Pokémon tem. E aí, conforme você vai jogando o jogo, né? Você, bom, vai lutando contra os Pokémon, você vai usando o Curse, né? Contra os inimigos, né? Só que toda vez que alguém usa o Curse, a tela fica toda preta. Tem um grito do Pokémon oponente, meio distorcido assim, né? A tela reaparece e o Pokémon adversário tinha desaparecido. E se o ataque que era usado em um Pokémon que era contra o treinador, quando as Pokéballs do adversário aparecia, parecia que ele tinha menos Pokéballs. É como se o Pokémon tivesse desaparecido. E o treinador que você tava enfrentando desaparecia. Ou seja, o ataque Curse, ele infligia tanto nos Pokémon adversários no meio da batalha, quanto no treinador, sabe? Era muito bizarro, né? Aí beleza, a parada é, você vai avançando no jogo, você vai até o final do jogo, né? Você derrota Elite Four. Só que depois que você derrota Elite Four, né, no jogo tradicional, vem o professor Carvalho, né, fala parabéns, você entrou no Hall da Fama, né, e depois que você entra no Hall da Fama, né, nesse jogo, a tela corta, vai pra um fundo preto e aparece muitos anos depois. E aí aparece o Lavender Town, que é aquela cidade, bom, que tem aquela torre de fantasmas, né, e aparece um homem velho em pé, olhando pra algumas lápides, e aí percebe que você, né, como jogador, você percebe que aquele cara é o seu personagem. Você não tem mais Pokémon, né, você não tem nem o Ghost, nem o Ghost que você tinha com você, né, o mundo tá completamente vazio, não tem mais ninguém, e tem várias lápides, se você percebe que são as lápides dos treinadores que você usou Curse. Enfim, acontece, é meio creepypasta, depois quando você vai até o mundo assim, você entra numa batalha contra o Ghost, você não tem Pokémon, você, a única opção é usar Fight, você fica dando Struggle, até que o Ghost ele usa o Curse em você, e aí só aparece uma única frase, Ghost has cursed you. Toda vez que você reinicia o jogo depois disso, a única opção é você rejogar, sabe? Não tem o continue, nem nada parecido. Então, uma lenda aí da história da galera, sabe? Que existe essa versão Black e ela era meio amaldiçoada.
Pior que essa história, assim, ela não dá nem pra jogar, cara, esse jogo, porque não tem esse jogo, né, na verdade. É, pelo menos se tivesse algum vídeo mostrando o jogo ali, alguma coisa assim, eu não sei. É uma história puramente, sei lá, escrita, digamos assim, uma descrição. E assim, Pokémon, o jogo, os primeiros jogos, né? Pelo menos o primeiro, tem algumas lendas, né? É fácil de botar uma creepypasta, ainda mais se você colocar um mod ali nele também, alternativo ali, mais terrorizante. Que nem as músicas de Lavender Town ali. Só fala assim que era música perturbadora pra crianças, né? Tiravam audições também, vem aquele que passa disso.
É, tem várias, nossa. Tem um da enfermeira da enfermeira Joyce, já ouviu falar? Que, na verdade, ela não cura seus Pokémon. Toda vez que você dá os Pokémon pra ela, na verdade, ela coloca eles de baixo, coloca Pokémons novos, pra ver, ela te entrega Pokémons novos e mata os seus Pokémon antigos, sabe? Então é por isso que os seus Pokémon são curados, porque na verdade eles não são curados. Eles são jogados fora e ela te dá novo. Assim, é meio bizarro isso, cara. É só mais um mini creepypasta, assim, pra galera ficar assustada.
Não sei, tinha uma que falava do Hypno na Pokédex, algum detalhe, não lembro direito essa creepypasta aí.
Isso eu não lembro.
Eu também, eu só vi menção dele que foi difícil ele entrar aí, alguma história bizarra, sei lá.
É fácil o pessoal fazer creepypasta com jogos de Pokémon, porque Em algum momento, bom, a galera faz hacks de Pokémon, né? E realmente existiram, ano passado, várias fitas, cartuchos de Game Boy que eram hackeados, eram versões alternativas, sabe? Pokémon laranja, qualquer merda. E vendia, sei lá, no 25 de março, em lojas populares, né? Então, o mercado popular tinha várias dessas fitas. E aí a galera fala que Pokémon Black também existia. Então, por isso que o pessoal acha que realmente existe uma fita de Pokémon Black, porque realmente existiram cartuchos não originais de Pokémon com várias outras cores, sabe? Mas era só Pokémon normal mesmo. A galera hackeava, mudava algumas sprites, inventava um novo bicho e botava no cartucho e vendia, sabe?
Tinha um glitch de um Pokémon assim, que todo bugado e tudo mais.
Tem o Missigna.
É esse aí.
Ele é um número... Missing Number, na verdade, né? É um Pokémon que não existe. É, então, você tem que fazer uma série de sequências e manipular um pouco a memória do jogo pra você conseguir acessar. Então, é bem específico, sabe? Pra você conseguir acessar. Você tem que nadar em umas posições certas, no lugar certo, e aí você ativa ele, né? Porque você tá passando um endereço de memória pro jogo, falando, olha, quero batalhar com um Pokémon nesse número. Só que esse número não existe. E aí vem um erro, sabe? Batalhar com você. A parada é, você não pode capturá-lo. Se você, e esse não é que passa mesmo. Se você capturar, seu jogo zoa.
Cara, lembrei de uma ali também. Mas é real, na verdade. Mas não é que passa que eu queria falar. Mas dessa história que você tá falando, eu tava lembrando assim de uma história. Vou lembrar com um detalhe. O pessoal, quando pegava jogos do Mortal Kombat, né? Acho que o 3, talvez, no arcade. Aí vinha o técnico e baixava os jogos ali pra dar uma olhada na numeração, né? Aparecendo na tela um monte de coisas assim, de deu certo, e os erros acontecendo, os bugs, etc, e os críticos, e tem um erro de macro também que aparece ali, e aparecia lá a numeração e tudo mais, e aparecia na tela o erro de macro, né? Aí o pessoal lia assim, erro de macro, tava abreviado como Ermac, número e tudo mais. E o pessoal achava, um personagem secreto. Olha só, tá com o nome.
Eu tinha esquecido disso.
O que aconteceu? Criaram um personagem chamado Ermac. Cara, essa creepypasta virou realidade.
Real, né?
É, adotou, só gostou dessa história dos criadores. Pô, porque teve um personagem secreto chamado Ermac, olha lá a numeração dele aqui. Se você fizer uma combinação, ele vai aparecer e tudo mais.
Tem uma história, ela é muito conhecida, tá? Então é mais pra aliviar, é mais tranquilinha. Não é bem uma creepypasta, mas é a teoria do Ash em coma. Você conhece ela, né, Sage?
Claro, todo mundo conhece.
Ah, então. A teoria do Ash em coma basicamente conta que, na verdade, o Ash, lá nos primórdios do anime, até no primeiro episódio, né, ele pega a bicicleta da Misty pra tentar salvar o Pikachu dos Spearows, né? Só que quando ele cai com a bicicleta, na verdade, ele bateu a cabeça e entrou em coma. E essa é uma teoria. Porque a partir desse momento, algumas coisas eles tentam relacionar, né? Essa história tenta relacionar os próximos acontecimentos com o fato de que o Ash estaria em coma. Ou seja, primeiro é a série como um todo, tudo que aconteceu depois. É o subconsciente do Ash realizando os desejos dele pra realidade tentar escapar, né? Só que como o Ash tá em coma, isso é muito bizarro. Se ele acordasse, ele sofreria um dano cerebral. Então, ele tem barreiras mentais. Essa ideia do coma, ela existe também pra tentar explicar o porquê que o Ash, ele não muda a idade, né? Conforme o tempo, né? Porque, na verdade, ele tá... ele tá vivendo dentro da cabeça dele, né? Etc. Na verdade, ele tá crescendo, então ele tá em coma, só que dentro da cabeça dele, ele ainda é uma criança, né? E, putz, fala também que essa é uma fantasia, por causa que o mundo, ele é uma espécie de mundo socialista mundial, né? Óbvio, você consegue no centro Pokémon e curar seus Pokémon de forma gratuita, né? Só que o mais curioso é que ele explica por que que tem tantas enfermeiras Joys e oficiais Jenny espalhadas pelo mundo de forma iguais, né? Apesar de no anime eles falarem que são uma família, né? É que a enfermeira Joy e a oficial Jenny seriam oficiais, pessoas que trabalharam no, onde ele nasceu, na casa dele, na cidade dele, né, etc. Então ele só se lembra delas. E por aí vai contando, sei lá, com o Brock, a sexualidade reprimida do Ash, tá ligado? Que o Ash entrou em coma ainda virgem, né? Então ele precisava de uma válvula de escape pras frustrações sexuais dele. E a Misty é um desses aspectos, né? Que é, né, uma forma de explicação do porquê que o Ash. O porquê da Misty ser tão presente na série. Que seria o primeiro interesse romântico do Ash. Que a equipe Rocket, na verdade, o motivo dela ter ficado tão mais humilde, ou mais menos inteligente, né, com o decor da série, ou menos violenta, na verdade, porque eles até usam armas, né, no começo da série e tal, mas foi ficando menos violenta porque é o Ash criança sem a concepção de o que é uma arma, etc., imaginando tudo isso, sabe? E a teoria vai longe.
Sim, essa é a teoria de uma pessoa com a mente muito fértil, né? Porque não entende a realidade dos animes, assim. Simplesmente o garoto tem 10 anos, porque sim, né? Porque a história vai ficar desse jeito. Não tem como, uma lógica. Que lógica? Por exemplo, eu acompanho um outro anime chamado Detetive Conan, e um garoto também tem uns 10 anos, há uns 20 anos. E passou vários natais, vários dias namorados, muitos eventos, toda hora, várias vezes... E ele não muda de idade, né?
É, muitas dessas coisas são explicadas no anime de Pokémon também, né? Mas eu acho, tem uma coisa interessante, assim, que eu acho que a galera colocou, que eles tentaram representar os Pokémon que o Ash tem, né? Pelo menos no início. Por exemplo, Charmander seria o ímpeto sexual do Ash. Por quê? Ah, fogo, né? Então, basicamente, mostra o fogo do Ash com um ímpeto sexual. O Bulbasaur seria, basicamente, a recusa em mudar. Então, reflete do Pokémon não evoluir. O Squirtle é a vontade de seguir os outros, né? Porque o Squirtle depois tem uma gangue, etc. E é visado como chefe da gangue, né? E o Butterfree é a solidão. Porque depois ele libera o Pokémon pra se juntar com o outro, sabe? Mas, porra, é isso. Uma creepypasta é bem conhecida. Não é creepypasta isso. É só uma teoria, né? Que a galera inventa. Mas eu acho interessante. Eu acho engraçado. E seria muito tão bom se isso fosse realmente o final do anime, assim, sabe? Só pra gente ter esse gosto. De a internet estava certo o tempo todo.
Não, eu queria ver, né, nesse novo anime de Pokémon, o Ash mais adulto, o Ash velho, pra gente provar que ele cresce. Ele não tá preso nesse loop temporal aí, cara. Ele tá difícil pra ele.
É, eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que o Ash vai ser criança e pra sempre, tal qual o Doraemon, assim, sabe?
E aí, maravilha. Bom, paciência, né? Falando de games, assim, eu lembrei de outra creepypasta, que na verdade é uma teoria da conspiração também. Fala assim de um arcade antigo, lá na década de 80. Ele existiu, na verdade, chamado Polybius, né? E foi muito popular naquela época, que só jogava arcade, assim, naquele estilo, bem Atari, né? Daquele jeito. Esse jogo, assim, ele criava muitas filas. Foi muito popular. Qual é a história que dizem? Diz assim que tem homens de preto apareciam lá, de repente, nas lojas, pra saber o que tava acontecendo, pra ver, né? Porque, na verdade, diziam que esse jogo era um projeto do governo, sabe? Fazia estímulos de sons, imagens, pra fazer os jogadores passarem mal, terem epilepsia, fazer projetos, causar algum desconforto. Ou poderia ser algum tipo de experimento na Guerra Fria também. Cara, esse tipo de coisa. O jogo existe. É só procurar na internet que você vai encontrar esse jogo aí, o Polybius.
Polybius,
Polybius. Então, tá ali. Dá pra ver o gameplay dele. Só que aquela história da conspiração. O negócio explorou tanto que o pessoal ficou curioso pra ver do que se trata esse negócio. E inventaram histórias paralelas, sabe? É pra tentar dosear, é tudo culpa do governo, eles estão fazendo experimento, querem pegar gente, etc, né? É só com a teoria conspiracionista aquela história aí.
É, isso aqui não falta no mundo, né? Mas eu tinha me esquecido, mano, faz tanto tempo que a gente não vai em arcade, essas coisas, né? Que a galera fica contando essas histórias que a gente esquece, né? Eu tenho uma que é baseada em anime. E é óbvio que é uma creepypasta, mas é a teoria ou a história da origem macabra de Naruto. Que, na realidade, a história de Naruto é baseada numa história real. Conta essa história de que existia um garoto chamado Naruto Uzumaki lá no Japão, na era dos samurais, tá? Então, Naruto era órfão, porque os samurais haviam cometido... Os pais dele, né? Os samurais haviam cometido o seppuku por uma falha. E aí... O chefe do pai dele, né, o mestre, poupou o filho dele, mas como punição fez corte na barriga do Naruto, né, então por isso que ele tem aquele símbolo, né, etc, né. Como, bom, Naruto, ele era órfão, né, passou a infância dele, né, vivendo entre as ruas do Japão. Por um acaso, ele se apaixonou por uma menina chamada Sakura Haruno, que, por um acaso, ela gostava de um garoto chamado Sasuke Uchiha, né, que era odiado, porque... O seu pai teria assassinado, né? Feito um trato pra assassinar um samurai que era lá da época do Japão. Então ele tenta criar essas histórias, né? Mas o mais curioso é que existe ou existia um cara, né, chamado Jiraiya, que era um desenhista, né? Ele viu o Naruto, né? Com alguma forma ele adotou o Naruto. E o Jiraiya sempre desenhava as histórias do Naruto, né? Pelas ruas, né? Só que esse Jiraiya morreu um ano e meio depois devido ao ataque de uma raposa, que foi fatal. E aí, com a morte do Jiraiya, o Naruto entrou em depressão, se tornou alcoólatra. E aí, pra sustentar o próprio vício, ele vendeu os desenhos que o Jiraiya tinha feito, etc. E bom, na realidade, o que acontece é que, contam, esses desenhos acabaram na mão do Kishimoto e acabou surgindo o Naruto, né? Então é meio que uma historinha assim, meio macabra de como é que Naruto surgiu, sabe?
Caramba, o pessoal tá muito criativo pra contar essa história.
É, não muito, né? Na verdade, eles relacionaram a história inteira de Naruto e betaram o Japão no meio, assim, sabe?
É, claro, né? Porque é fácil uma pessoa ser mordida por uma raposa aí no meio da rua ali, né?
No Japão ainda, né?
É muito no fácil. Japão, né? Tranquilo, fácil isso aí, né? É, e morreu por causa disso. Contar essas historinhas aí. Tem algumas aqui, vou contar uma das mais famosas, assim, dos últimos tempos, né? É a da Momo. A Momo é a boneca Momo. Momo, ela tem uma foto, sim, que ela, tipo, causa um pesadelo. É tipo um boneco ali com os olhos gigantes, uma boca gigante, narizinho, os cabelos estranhos. A Momo, ela aparecia como uma maldição ali, né? E se espalhava em redes sociais, principalmente aplicativos como WhatsApp, acho que Line no Japão e tudo mais. E ela vinha provocar as pessoas e fazer desafios macabros. E ela desafiava, senão ela dizia assim que ia cometer crimes, se a pessoa não aceitar. E isso gerou muitos problemas, porque as pessoas acreditavam nessas histórias e talvez aparecessem de verdade algum troll fazendo isso. E isso aí causava grandes problemas, né? Porque pessoas cometiam crimes, pessoas se machucavam, né? Pessoas quase se morriam, não sei, alguma coisa assim desse tipo. Então é uma coisa meio que perturbadora dos tempos recentes. É que nem se fosse aqueles desafios da baleia azul, sabe? Só que aí aparecia uma criatura como uma figura medonha. Depois a gente descobriu que essa boneca aí, a Momo, era só uma boneca de uma escultura japonesa. Só que aí essa história aí foi espalhando, dizendo que uma espécie de maldição, né? Que você precisaria participar desse jogo. Que a Momo apareceria e fazia um desafio. Se você não participasse, ela faria algo mal pra alguma pessoa conhecida sua. Só que isso é uma história, né? Foi espalhando dessa criatura macabra. Só que aí teve trolls que aproveitaram o embalo também e foram fazendo esse negócio. E por isso que ela é muito sensível, né, essa história, porque pode ter pessoas que de repente se impressionaram, viram, talvez foram afetadas, não sei se no Brasil aqui, né, mas já ouvi essa história aí, dessa creepypasta, dessa criatura. Se você procurar foto, talvez você se lembre dela. Não recomendo.
Boneca. Nossa, eu sei. Nossa, eu sei, agora que você falou, eu descobri finalmente qual que é o nome dessa boneca aqui. É perturbador, meu Deus do céu.
Uhum, exatamente.
Eu vou contar uma que eu li e achei engraçado, tá? Ela é de Dragon Ball. É, conta a história, e normalmente isso envolvendo animes é o episódio perdido de alguma coisa, né? Sempre tem episódio perdido, né? Quem nunca viu histórias do episódio perdido de Chaves, sabe? Que Chaves é atropelado, alguma coisa assim, sabe? Mas nesse caso é o episódio perdido de Dragon Ball Z. Então conta a história de um menino, etc, que foi lá e comprou uma fita no mercado. O vendedor tinha uma cicatriz no olho. Muito conveniente, né? E vendeu pra ele uma fita de Dragon Ball Z, né? Aí ele falou, beleza, foi assistir com os amigos e a fita parecia a introdução da fase do Majin Buu. Conforme ele assistiu, ele percebeu que quando aparecem os personagens reunidos no final, não tem o Yamcha. Yamcha não existe. E aí seria um episódio depois do fim de toda a saga do Majin Buu. E aparecem os personagens conversando, né? É, sobre, putz, o Majin Buu foi difícil, etc. E aí aparece o Kuririn. Só que ele aparece meio triste, assim. O Goku pergunta, ué, eu pensei que o Yamcha ia vir com você. E o Kuririn fala assim, ó, eu o perdi. Aí todo mundo se assusta, né? O Goku, ele vai perguntar alguma outra coisa, só que todo mundo olha pro céu com cara de espanto. E segundo esse relato, nesse momento o vídeo fica escuro. Aí quem tava contando fala que ficou apertando o play, assim, nada aconteceu. Aí apareceram alguns gritos do televisor, que era igual dos personagens, obviamente. E aí quando a imagem volta, tá todo mundo morto no chão. E o único que tava vivo era o Vegeta. Aí aparece a voz do Yamcha com um tom demoníaco falando, ó, o príncipe está com medo. Aí o Vegeta cai. Aí o menino falou que ele tentou desligar a TV e o Yamcha fala assim, não há como fugir de mim.
Deus.
É, meio bizarro. Aí a tela fica vermelha, né, com o sangue dos personagens, o Yamcha aparece na tela com os olhos vermelhos, etc. O menino fala que a TV desliga, aí que a TV começa a piscar, e aí que ele pegou, tirou a fita correndo, essa é a história, ele pegou a fita correndo, colocou numa caixa, e aí depois ele foi ter um sonho, sonhou com o Yamcha, acordou, pegou a fita e devolveu pro mercadinho. Mas essa é a história, né? Então, existe um episódio perdido aí de Dragon Ball Z que o Yamcha se vinga de todo mundo. Na teoria de quem tá ouvindo é porque a gente normalmente não liga muito pro Yamcha, então o Yamcha queria se vingar.
Essa é nova pra mim. Assim, não que eu fique impressionado que o Yandy possa derrotar todo mundo, porque olha, isso não aconteceria, mas ainda assim, confesso que eu nunca ouvi falar, esse povo é criativo.
O pessoal cria na internet, né? Eu pesquisei muito em fóruns de creepypasta, né? Em sites creepypasta, etc, né? Então, tem um site chamado Creepypasta Brasil que tá cheio lá, né? Então, você consegue procurar algumas coisas. Mas eu não recomendo muito, né? O site é bem antigo.
Ah, mas é o creepypasta, são coisas antigas também, né? Então... é aquela coisa assim, aquelas histórias que surgiram pra impressionar e não dava pra verificar. Hoje em dia a gente verifica rapidamente um monte de histórias, né? Vou botar aqui também uma das creepypastas mais clássicas que tem. É o Bem Afogado, do Zelda Majora's Mask. É porque ela fala assim, que tem um jogo corrompido, uma fita maldiçosa, sempre começa assim, né?
Igual Pokémon Black,
é. É, do Zelda Majora's Mask. Porque ela tá corrompida porque tem um fantasma dentro dele, chamado Ben. Ele tá preso dentro do cartucho.
É, eu sei, eu conheço essa história, né? É do menino que ele foi comprar uma fita, né? De Zelda Majora's Mask, né? Aí parece que não tinha um rótulo, né? Alguma coisa assim. Tava escrito só Majora com a caneta, né? Aí quando ele foi iniciar o jogo, tinha um save que tava escrito Ben. Aí ele tentou fazer um glitch lá, né, pra, que é o dia do, o glitch do quarto dia, né, que ele conta um dia extra, né, na contagem do jogo, só que quando ele faz, o personagem foi transportado pra Clock Tower, né, que aí é onde já tem o vilão, e parece que começou a dar uns glitches, né, no jogo, né, e conforme o jogador ia jogando, ia dando uns glitches, meio que a música ficando abafada, né, parecia cada vez que ele tentava dar um load, o jogo aparecia com título estranho, aparecia Your Turn, Your... Drowned, né? Aí match, né? Drowned de afogado, né? Acho que é por isso que vem, né? E parece que os NPCs chamavam o Link de Ben o tempo todo, né? É muito bizarro isso, né? Aí quando ele foi devolver a fita, parece que falaram, né? Que o dono da fita parece que tinha morrido, alguma coisa assim, né? É muito bizarro, mano. Mas é engraçado, cara, que fizeram um vídeo, eu acho, desse, né? Do Drowned, né? Alguma coisa assim. Tem no YouTube, né? Aí acho que fizeram meio que uma versão do Zelda Majora's Mask do Ben afogado. É muito bizarro, cara. Eu já vi isso, já. Se não me engano, o pessoal, alguns NPCs ficam falando assim, Ben is getting lonely, né? Ben tá solitário, né? E should I have done that? Alguma coisa que, sei lá, se ele se afogou, alguma coisa assim, né? Mas é curioso, curioso.
E na verdade, isso aí, essa creepypasta é um texto que foi escrito ali por um autor ali, né? Explodiu, né? Essa historinha aí continua aí por uns, sei lá, ele foi crescendo a história, aumentando a história de vez em quando, ela explodiu de vez. Aí só que essa história tem algumas variações, né? Que assim, a alma dele escapou e tudo mais. Foi para outra fita, ele tenta repetir a mesma coisa para outra fita, etc. Mas é uma história que explodiu há uns poucos anos atrás, começou lá para 2010 e foi aumentando, só espalhando. E assim, falando, é cheio de criatividade do povo ali, né? Querendo contar uma historinha de uma fita amaldiçoada, ainda mais botando elementos aí do fantasma que tá ali preso no jogo. Mas isso aí a gente consegue rastrear que ela é uma ficção. Creepypasta, de repente, tem algumas histórias que são mais levinhas, algumas engraçadas, outras absurdas e outras que são bem tenebrosas.
Tem um aqui que eu vou tentar amenizar, mas é baseado em Sakura Card Captors. Mais uma vez, o episódio perdido. Então, é alguém que foi assistir um episódio perdido de uma fita que a Madhouse produziu, sabe, etc. E que ela achou essa fita, né? Bom, começou assistindo, chama o episódio 59B. E, segundo ela, comprou essa fita, o DVD, na verdade, e que esse episódio 59B tava escrito a caneta. O episódio começa, tá Sakura e Tomoyo conversando, só que depois da conversa, depois dos 2 minutos, a cena corta pra elas no museu, vendo umas obras de arte, né? As obras, elas são um pouco bizarras, né? Tem uma pintura retratando uma pessoa pelada, com uma poça de sangue e tal, né? E aí a câmera vira e revela que no teto tem um buraco. E aí que nesse momento, vem um som muito forte, de estática, né? Vem chiando assim, né? Aí vem uma mão vermelha que puxa algumas pessoas de algum lugar. E aí começa a sair muito sangue do buraco. Aí a Sakura descobre que é um dos seres vivos ou os monstrinhos da Cartacool, né? Então tem algum bicho da Cartacool que a partir disso ela vai tentar capturar. Só que nesse momento, enquanto tá chiando assim, o áudio volta normal, pula pra dublagem japonesa, depois vai pra uma cena de batalha. E no roupão que a Sakura tava usando, tinha umas listras pretas e vermelhas de sangue. O que acontece no final é que rola uma luta, né? E quando a Sakura vai tentar capturar, vem um tom agudo muito forte, a câmera mostra a cara da Sakura, acontecem uns flashes e de repente aparece a Sakura morta. E quando aparece a Sakura morta, aparece uma frase em polonês assim, Nie mais nides, alguma coisa assim. E a tela corta, entra um diálogo entre os outros personagens, a Tomoe chorando, etc. Pessoal, todo mundo chorando pela morte da Sakura. E aí o áudio começa a chiar ainda mais. Aí que aparece que a Tomoe... Enfim, eu vou tentar só avisar, assim, mas acaba que o resto dos personagens também morrem. Aí mesmo a história igual da fita do Dragon Ball, né? A pessoa tentou devolver o DVD, né? Etc. E aí, depois de algum tempo, aconteceu alguma coisa, sabe? Com a pessoa.
Que polonês, entendo.
É, também não.
Imagina um polonês vendo essa história e fala assim, legal. Aí ele vai ler as frases ali, tá? Quer dizer nada.
É exato.
Tá, uma última creepypasta é uma dos Simpsons, né? Fala da história do Bart Dead. É uma história de terror, né? Fala de um episódio perdido aí que nunca foi ao ar, né? E o Matt Groening ficou perturbado, não queria lançar esse negócio de jeito nenhum e tudo mais, né? É, fala assim, então, de um episódio que aconteceu que o Bart, ele meio que... ele entrou no avião, né? Aí ele foi sugado por uma janela quebrada, caiu pra morte, morreu. Isso aí mudou todo depois o estilo de animação do episódio. Mostrando depois uma foto do... quase fotorrealista do cadáver do Bart. Aí depois o episódio continua, todo mundo com um luto profundo. Depois, um pouco depois, no episódio avançando, todo mundo assim, mal, né? Com a questão de formatos quase esqueléticos, né? Porque tava tudo mal, não tem mais a Maggie, não tem mais os animais de estimação também, porque todo mundo morreu. E tá lá o corpo do Bart no cemitério. E o episódio vai terminar lá no cemitério, o zoom com um lápis de um monte de nomes. São as estrelas convidadas que já apareceram no chão, com a previsão das mortes dessas pessoas. E em algum momento tem vários outros atores convidados que têm a mesma data da morte. Então, assim, é uma história assim, foi aterrorizante. Mas a questão é que ela não existiu. É verdade, né? É uma creepypasta, foi espalhada pela internet, de um episódio que foi feito, mas que o próprio criador ficou perturbado, ele não queria falar.
É, a gente pode levar a sério o creepypasta, né? Tem gente que gosta, mesmo sabendo que não é real, assim, pra tentar ficar com algum medinho, algum frio na espinha, alguma coisa assim, né? Creepypasta é o que mais existe na internet, sabe? Então, se você procurar, você vai achar alguma coisa, né?
Ah, eu gostava de acompanhar algum desses sites de terror ali, sabe? Bem sobrenatural, pra dar uma espiada. Algumas vezes fica curioso, né? Mas... lá pra levar a sério.
É, tem algumas histórias, assim, que podem ser reais, né? Tem, eu não sei se você já ouviu aquela do... Como é que é o nome do episódio de Dragon Ball? É Dragon Ball Conejo. É uma lenda, etc, de um episódio perdido do Dragon Ball dos anos 80. Que também conta meio que a história de a Goku e a Bulma indo pra uma aventura, né, etc, ainda crianças, né, então eles estão procurando os esferos do dragão, né. Eu vou resumir bem rápido, eles encontram uma criança chamada Mickey, né, então ela informa que tem umas criaturas chamadas Conejo, que Mutsuara viu, alguma coisa assim, né? Então eles vão tentar enfrentar, só que eles tomam um pau. Aí, na verdade, eles são encurralados, né, por essas criaturas. E que, de fato, parece que o Goku e a Bulma vão morrer, assim. Só que o que acontece é que o episódio corta e nunca foi mostrado a continuação deles, né? Ninguém nunca soube, né, se eles morreram ou não, o que que aconteceu, né? Então tá aí, os japoneses tiveram um pouquinho da expectativa do que é assistir anime no Brasil, sabe? Você tá assistindo Cavaleiros do Zodíaco e nunca passar da saga, nunca passar da Casa do Leão, sabe?
É, coitado.
Tem umas histórias de terror também que giram em torno do bairro da Liberdade, né?
O que? Que história que seria? Assim, ah, foi atacado por um mendigo e fiquei na escadaria com um cheiro de urina ali.
Esse é o maior medo todo dia, sabe? Toda vez que eu vou na Liberdade. É que assim, a Liberdade tem toda uma histórica, né, etc. O porquê que se chama Liberdade, né? Porque no fundo, ali era um local de execução de escravos no passado, né? Isso é real, isso é histórico. E até motivo do Bairro da Liberdade se chamar Liberdade, que em um determinado dia, né, houve uma revolução e o pessoal ficou gritando Liberdade lá. Até por isso que eu acho muito errado trocar o nome do bairro, né? É, com esse sistema de privatização aí, eles estão querendo colocar algum nome que já se trocou pra Japão Liberdade da estação, né? Mas eu acho que precisa haver um motivo histórico. Tem um monumento ali, etc, que representa, sabe, esse marco histórico, né? Mas assim, eu ouvi falar que tem um lugar lá na Liberdade, etc, que é meio... não sei, é meio tenso, assim, uma igreja especialmente, sabe? Contam que era um local muito específico, assim, que havia execuções, etc. Então o pessoal fala, ah, pô, aqui eu sinto espírito, eu sinto, sei lá, uma sensação ruim.
Pra mim, não é na Liberdade que isso acontece.
É aonde? No centro da cidade, né?
Mas no centro ali, né, sabe?
É, na Praça Ramos, é isso aí. Bom, pessoal, a gente quis aproveitar o momento de Halloween pra gente contar algumas histórias mais assustadoras, mas no final a gente sabe que tudo que tá na internet é mentira. Então, se você ficou um pouco impressionado com essas histórias, etc., gente, só história de internet, tá? A internet conta mentira desde sempre, sabe? A galera gosta de criar fanfic desde sempre, tá? Então, tá tudo bem. Mas se você tem ou histórias que a gente não conhece, histórias de creepypasta, principalmente envolvendo o mundo otaku, o mundo anime, mundo jogos, etc., conte pra gente. Entre no nosso servidor Discord, porque a gente vai estar discutindo por lá alguma dessas histórias, né? Ou até lendas, né? Que você lembra que contavam na sua época, né? Também não deixe de acessar nossas redes sociais, tá? @subarashow no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tá? A gente tem conteúdos exclusivos por lá. E não deixe de nos avaliar no Spotify também. E também, por favor, recomende esse podcast para outras pessoas. Certo, Sage?
Exatamente. Agora deixa eu acender a luz aqui que já tá muito escuro.
Esse foi o nosso limite do Halloween. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.
Falou, tchau, tchau.